Alô, alô, Cash People! Estamos aqui para mais um dia de debate. Um debate a partir de uma produção cinematográfica. Muito interessante, por sinal. Zona de interesse. Eu sou Mariana e nunca, jamais estou sozinha. Estou com ele.
Minha taça de vinho. Diego.
Diego. E aí, Diego, tudo bem?
Tudo em paz.
Hoje a gente vai falar de Zona de Interesse.
Vixe.
O filme do diretor Jonathan Glazer. Quem é ele? Ele é diretor, roteirista, nasceu na Inglaterra, de Londres, chiquérrimo, inglês de London. Tem 59 anos, mas a informação mais importante que eu queria dar do Jonathan Glazer é que ele é judeu. Acho que essa informação é bem interessante para o filme que vamos discutir. Ele está na carreira há bastante tempo, quase 3 décadas, mas ele não tem outros filmes tão famosos. Na verdade, ele tem pouquíssimos filmes. Eu estava fazendo uma pesquisa, ele só fez 3 longa-metragens antes de Zona de Interesse. Um é o Sexy Beast, em 2000. Depois, em 2004, ele fez Reencarnação. Aí ele ficou com um hiato aí. Ele só foi fazer um outro filme em 2013, que é o filme mais famoso dele, depois de Zona de Interesse, né? Em 2013, ele fez Sob a Pele. É um filme que dizem que é bem legal, mas é bem viajante. É com a atriz Scarlett Johansson. Então, você vê que ele fica mais um outro hiato, mais 10 anos, para fazer Zona de Interesse agora. Mas ele tem uma carreira muito consistente em videoclipe e em comercial. E aí eu ia parar por aqui a informação, só que quando eu fui pesquisar, videoclipe, será que ele já fez algum videoclipe famoso? Eu quis trazer essa informação pensando em você, Diego, que eu sei que você gosta. Ele recebeu indicação 2 vezes consecutivas para o MTV Video Music Award da MTV, de melhor direção em videoclipe, que foi pelo seu trabalho em Virtual Insanity, do Jamiroquai, que eu sei que você ama, e do Karma Police, do Radiohead. São clipes famosos, são músicas famosas. E ele que está por trás desses clipes de música. Bom, voltando para a Zona de Interesse, concorreu, só para relembrar, em 5 categorias no Oscar, sendo que ganhou 2 delas, que foi. Bom, ele concorreu em melhor filme, concorreu o diretor, concorreu também. Concorreu em melhor filme internacional, estava bem certo que ele ia ganhar e realmente ganhou. Também concorreu em roteiro adaptado e em melhor som. O melhor som, muita gente estava achando que o Oppenheimer tinha chance de ganhar, mas quem ganhou foi Zona de Interesse, foi uma grande surpresa. E lembrando que, ainda falando de Oscar, temos a Sandra Hüller, que aqui não foi indicada em atriz coadjuvante, mas poderia ter sido porque fez um trabalho muito massa. Ela foi indicada em melhor atriz para no filme Anatomia de uma Queda. Então, esse ano foi um bom ano para ela. E aí, como eu disse, o filme concorreu no roteiro adaptado, porque sim, ele foi adaptado de um livro homônimo. Eu acho que não tem tradução no Brasil esse livro, mas foi escrito por um escritor chamado Martin Amis. E também é britânico, o escritor. Ele faleceu ano passado, eu acho que ele não chegou a ver o filme pronto, mas viu algumas partes do filme. E é bom fazer uma diferenciação, estava pesquisando, que no livro o casal é inspirado na família Ross. E no filme o diretor quis mostrar exatamente a família Ross, porque é importante dizer que essa família do filme existiu. Então, no livro parece que ele é um personagem inspirado no Rudolf Ross. E aqui não, o diretor quis deixar bem explícito de quem que ele estava falando. Então, ele pegou a ideia do livro, mas parece que ele pegou uma parte só do livro. Porque o livro ele tem muitos outros personagens, ele é bem mais extenso, mas ao mesmo tempo que ele fala de muito mais coisa, ele também fala de muito menos, porque não deixa tão explícito. E o diretor, ele deixou muito claro o que ele queria falar. de um núcleo pequeno, mas ele queria focar e deixar bem explícito quem eram essas pessoas.
Interessante.
E é só pra finalizar, o filme estreou no cinema no Brasil, mas agora ele tá disponível na Amazon Prime Video. Que, aliás, tá com uma curadoria bem interessante, porque tá com vários filmes de Oscar disponível lá no streaming.
Graças a Deus.
Uhum. E a gente pôde assistir agora e vamos trazer a discussão pra vocês.
Bora lá.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o comandante de Auschwitz, Rudolf Hess,
Christian Friedel,
e sua esposa Hedwig,
Sandra Rüller,
se esforçam para construir uma vida idílica para sua família em uma casa vizinha ao campo de concentração. Eis a sinopse de Zona de Interesse, mas o que interessa mesmo, eu quero saber a sua opinião, Diego. Quero saber, assim, me fala suas primeiras impressões. Como foi assistir ao filme? Qual foi o impacto para você? A experiência? Durante? Depois? Suas expectativas, sem entrar muito nos temas, nos pormenores, me fala como foi a sua experiência assistindo a Zona de Interesse.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Bom, Maria, minha experiência não foi tão boa, assim, eu achei um filme um pouco arrastado. Eu estava com a expectativa maior em relação a ele, em relação principalmente ao som, que foi essa parte técnica e vitoriosa. Então, assim, acho que foi com muita sede ao pote. E é uma temática que eu gosto bastante. Sabia que era ia ser apresentada de uma forma diferente do que geralmente é apresentado. Mas achei que ficou um pouco, em alguns momentos, um pouco enfadonho, um pouco lento demais o filme. Mas da temática em si, do que ele provoca, do que ele pode me fazer refletir, eu gostei. Se eu pudesse resumir, é isso.
Bom, vamos lá. Também quero falar minha impressão. Eu achei um filme difícil de ver.
Difícil seja, por quê?
Seja pela temática e também pelo ritmo que ele constrói. Ele tem poucos diálogos, é muita coisa na imagem e é muito fácil você dispersar naquilo ali. Mas o que eu queria destacar mesmo, que ficou na minha cabeça, foi a originalidade do filme. Se você parar pra pensar, o filme sobre o Holocausto, que é o que Zona de Interesse fala, mas mais do que isso, mas também sobre isso, é um subgênero dos filmes de dramas históricos. E se você parar pra pensar, cada filme tem um recorte. Mas pra mim, Zona de Interesse teve um olhar muito singular. Assim, a interessância do filme é a forma como a mensagem foi construída, e aí eu vejo um trabalho de direção excelente. Então, a gente está falando de um filme que fala de uma família que convive ao lado do campo de concentração de Auschwitz, e eu estou falando de muro a muro, não é que é assim, a rua do lado, a gente... Não, eles dividem o mesmo muro, como se fosse uma casa de campo mesmo. A sinopse falou bem, uma ideia idílica, né? Um clima bucólico. Trazer uma paz, um paraíso do lado do inferno. E o que me impressionou no filme foi você pensar no horror daquela situação sem nenhuma cena de violência. Então, o filme quer nos poupar...
Explícita, né?
É, explícita. Mas o que eu quero dizer, assim, é que os filmes de Holocausto, se você parar pra pensar, tem aquele sofrimento, tem um drama, mostra as pessoas, mostra as cenas bizarras que são. Às vezes querem retratar até o que é reproduzido em imagem fotográfica real. E esse aqui, ele só quer criar uma sensação. Você sabe que tá lá, mas você não vê em momento nenhum. Então, você precisa ficar atento nos detalhes, fica tudo muito sugerido, porque a ideia é criar uma atmosfera. E aí você falou que estava com expectativa em relação ao som. Eu fui com uma expectativa alta em relação ao filme, me decepcionei um pouco, mas em relação ao som, eu acho que foi tudo aquilo mesmo que eu ouvi dizer. Claro que a gente não viu no cinema, teria um impacto muito maior.
Concordo.
Mas eu consegui ver o som como um verdadeiro personagem, assim. É uma trilha sonora que faz muito parte do filme. Então, achei o design de som muito impactante. Eu queria, inclusive, trazer uma curiosidade sobre o som, que o diretor de som, ele pesquisou muito para criar o som desse filme. Ele queria trazer esse sentimento dos horrores do campo de concentração. E aí, Diego, ele montou um dossiê de não sei quantas páginas para fazer uma reconstrução, para tentar chegar numa ideia de uma noção do que aconteceu mais perto da casa. Então, o que tinha mais perto do muro eram os sons que ficavam mais altos. E ele deixava mais distante os sons mais baixos daquilo que aconteceu do outro lado do campo, entendeu? Eu achei isso fantástico de descobrir. Nossa. E assim, ainda falando sobre o som, eu queria lembrar o início do filme, que ele já cria uma atmosfera assim muito desconfortável. Não sei se você se recorda, mas o início do filme fica uma tela. Depois eu fui ver que eram 3 minutos só de uma tela preta e o som alto. E assim, não é um som legal de ouvir, um som meio...
Sim.
É um som meio desarmonioso, sabe? Umas notas bizarras, assim. Você já fica... Dá uma indigestão, assim. Só de você começar a assistir o filme. É uma escuridão, né? Uma música meio distorcida. E eu acho que o diretor já quer que você comece a assistir ao filme nesse clima super desconfortável. Ele não quer, tipo, ah, tô aqui no escurinho do cinema, vou colocar os pés pra cima. É como se ele já anunciasse, assim, ei... Aqui não é pra você ficar deitadinho na cadeira, não. Levanta aí que eu não vou te deixar no gostosinho. E aí, Diego, eu não sei como é que ficou pra você a questão ainda, um pouquinho da parte técnica, a questão das câmeras. Porque as câmeras, se você parar pra pensar, a gente tá sempre vendo câmeras fixas. Sem zoom. É como se ele não quisesse que a gente se aproximasse dos personagens, assim... Não tem por que vocês criarem empatia, não tem por que vocês criarem ligação e nem proximidade com eles. Deixa eles sempre afastados. E sempre planos gerais, planos longos, assim, a câmera sem movimento. Isso me chamou muita atenção. Isso te pegou de alguma forma?
Não, pra ser bem honesto, não. Não, assim, me trouxe... Eu depois fui perceber que essa forma também de filmagem... tornou o filme muito, muito parado, muito lento, muito estático. Mas na hora, não confesso que não me apeguei tanto a esses aspectos técnicos, não. Embora tenha achado um estranhamento. Mas é mais por conta minha mesmo de não observar tanto assim, com essa ideia, né, desse aspecto técnico da filmagem. Mas eu achei interessante essa sua provocação em relação ao distanciamento mesmo dos personagens. Como se fosse um convite a falar, essas pessoas aqui, você... sugiro que você acompanhe não a intimidade deles, você acompanhe não tanta intimidade assim.
Essa intenção de ser distante, eu concordo com você, também acabou me deixando tão distante a ponto de ficar levemente desinteressada, assim. Então, essa frieza que o diretor teve me afastou do todo do filme. Isso eu acho que impactou negativamente na minha experiência assistindo. E aí eu fui pesquisar sobre o filme... E eu descobri um negócio que... O que eu já não tinha gostado, eu já amei. Você vê como que... Pesquisar sobre os bastidores, às vezes, deixa a experiência toda mais complexa. Mas olha isso. Ele encheu a casa de câmera fixa, de microfone, e saiu, tirou todo mundo. Não ficava ninguém nas filmagens. Só os atores. Então, não tinha controle de luz, não tinha maquiagem, não tinha luz artificial... Tudo porque ele queria prezar por uma naturalidade. Então, era só o ator e uma câmera estática.
Também acho que ter ciência dessa forma de filmar diferente que ele propôs, conseguindo tentar extrair uma intenção, né, nisso, como se fosse realmente um Big Brother daquela família que fez o que fez, que convivia ao lado, como você disse, né? Convivia num Éden do lado do inferno, é algo realmente interessante.
Lá na introdução eu falei que ele é muito bom de videoclipe, comercial. Eu acho que ele é muito bom nessa parte de criar imagem.
Verdade.
Mas talvez ficou pecando nessa parte do roteiro. Eu não tenho problema com filmes com poucos diálogos. Então eu achei que o filme tem essa parte legal das experimentações visuais, mas não tem uma história. Tem simplesmente coisas acontecendo. não chega exatamente num lugar. Então, é como se a gente tivesse pegado uma história de uma família ali no meio. Sem início, sem fim, né?
Isso.
E, mas eu acho que traduz o que o diretor quis passar.
Perfeito.
Porque ele fala que ele queria traduzir um sentimento. Ele não sabia exatamente o rumo da história, imagina.
Interessante.
Filmado por quase 10 anos, ele não sabia como realmente ia começar e terminar.
Entendi. A gente poderia resumir que é um filme... pelo menos para minha experiência, foi um filme não tão legal de assistir, mas com bastante coisa para debater.
E eu queria, inclusive, trazer para o nosso debate o debate dos comandantes. Tem um certo momento do filme, ainda falando um pouco da câmera, que eu senti uma diferença. Ela sai da câmera estática, e eu não sei se você lembra dessa cena, mas é quando os comandantes se reúnem, e a primeira cena que aparece é a gente vendo eles de cima, eles reunidos à mesa, como se a gente fosse meio Deus julgando eles. E aí eu senti uma diferença de captação de imagem, como se o diretor colocasse, aproximasse bem da cara deles e falasse: não, peraí, para esse momento aqui eu quero trazer luz, eu não quero ficar distante, eu quero denunciar quem foi que falou cada uma das coisas.
Interessante.
E é um dos momentos bem, que eu achei bem atrativos, não sei se é a palavra, mas que me atraiu muito pro filme, que foi eles discutindo as novas ideias de como matar mais gente em menos tempo.
Essa, para mim, é, sem dúvida, a cena que me trouxe mais aspecto de violência. Por isso que eu disse que o som não foi algo, para mim, pelo menos para minha experiência, não foi algo que me impactou tanto quanto eu imaginei que fosse impactar. Agora, essa cena que sugere que ali eles estavam discutindo como se estivessem discutindo uma fábrica de salsicha, sabe? Cada representante de uma fazenda, como se fosse assim, e eles discutindo dentro de um conselho quais eram as melhores medidas para ser mais eficiente, ou seja, tipo, gastar menos e ter maior resultado. Essa cena, realmente, eu concordo que você traz mais... ela, por ser mais dinâmica, ela te deixa mais ligado, até porque faz esse contraponto com como vinha sendo desenvolvida a imagem no filme. E me trouxe, assim, me trouxe um mal-estar muito grande essa cena. Tipo, é algo assim, você fica se questionando, assim, que esses... você começa a se questionar a parte humana da coisa, tipo, o que faz o ser humano chegar a esse ponto.
Eu quero pegar esse gancho seu para entrar numa parte que eu consideraria a premissa do filme, que é a banalização do mal. E vou pedir, Diego, para você explicar um pouquinho assim, para a gente. Eu sei que essa vem de uma ideia da filósofa Hannah Arendt. Ela ficou muito conhecida por um livro que ela escreveu durante o julgamento do Adolf Eichmann. Ele, depois você pode falar um pouquinho sobre ele, mas ele é um dos arquitetos do Holocausto, digamos assim, e ele nunca se considerou culpado pelos crimes cometidos. Ele justificava que estava cumprindo ordens. E acho que essa cena mostra um pouco como não era um simples cumprimento de ordem, né? Eles não seguiam cegamente ordens. Eles tinham um esquema inovador, eles tinham uma forma organizada de promover esse genocídio. E aí, no auge da eficiência dos campos de concentração, eu estava pesquisando que as câmaras de gás de Auschwitz eram capazes de assassinar 2.000 pessoas por hora.
Essa tônica de defesa dos oficiais do Estado nazista, elas são muito debatidas, inclusive, no campo jurídico, né? Porque a defesa, tanto em Nuremberg como do Eichmann, que não foi julgado em Nuremberg, ele foi capturado na Argentina pelo serviço secreto israelense. Mas a defesa sempre foi a mesma. Eles cumpriam diretrizes do que era o comando geral, que era, dentro de uma situação de guerra, aqueles eram inimigos do Estado, inimigos do regime, e eles podiam ser, deviam ser tratados assim. Eles tinham que dar fim àquelas pessoas que eram inimigas do Estado. Isso é uma tônica de qualquer regime que seja totalitário. É uma tônica de elencar os inimigos e trazer uma mensagem de destruição deles. Isso não é feito do dia para a noite. Tá aí essa é a grande questão que fica na cabeça. como é que essas pessoas chegam a fazer isso. E o Eichmann é não só arquiteto, não arquiteto do Holocausto, é arquiteto do que se chamou, que se convencionou chamar de solução final, que é essa ideia justamente de criar uma estrutura industrial de extermínio dos judeus, que talvez seja uma das coisas mais chocantes que já tenham acontecido na história recente do mundo. A gente está falando de milhões de pessoas que foram assassinadas dessa forma. E a gente tem que lembrar que dentro de qualquer história, em qualquer civilização, o exército nunca é parte da elite da população. Os oficiais tendem a ser de camadas mais elevadas e tal, mas não jamais da elite, é uma camada mediana. E em situações de guerra, em situações que eles estão em evidência, já que eles têm as armas na mão, eles tendem a também ter sede de poder. Então é o momento deles crescerem. Isso é demonstrado no filme. Como é que eu vou crescer? Assim, eu tenho no meu horizonte, eu estou sendo designado para gerenciar um campo de concentração, como é o caso do Rudolf Ross, e eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível para ter o apoio e chamar a atenção ou do Führer, ou do cara que é o arquiteto dessa coisa, o cara que é o braço direito lá do homem, né, nessa situação, para eu ter, tipo, trazer maior conforto para minha família, ter uma casa boa, enfim, tudo isso. Mas isso só é conseguido porque, ao longo de anos, a propaganda nazista fez com que esses oficiais entenderem, crescerem entendendo dentro da carreira de que aquelas pessoas não eram seres humanos. Elas eram pessoas descartáveis, que se usaria delas, seria a resposta do mal de tudo que aconteceu no pós-Primeira Guerra, e depois você faria com aquilo, com aqueles seres indesejáveis, eliminá-los da melhor forma possível, gastando menos dinheiro do Estado possível, já que era um esforço de guerra. Essa que é o contexto, esse é o contexto histórico em que acontece essa banalidade do mal.
Agora, tentando fazer uma conexão de tudo que você falou com o filme, a gente tem que lembrar que a banalidade do mal, no conceito da Hannah Arendt, é um mal que virou comum de ser praticado. E é muito fácil, quando a gente pensa historicamente, nesses comandantes decidindo isso, mas eu acho que o filme quer mostrar que não eram só eles, eram as pessoas, digamos, entre aspas, assim, comuns, que também se acostumaram com esse mal, e aqui muito retratado na família do comandante. Então, o filme, eu acho que ele tem um grande mérito que, de forma velada, sem expressar, sem ser explícito, ele deixa claro pra gente de que todos da família sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, é bom a gente lembrar, como a gente já falou, que o filme tem poucos diálogos. Todos eles são meio que diálogos do cotidiano, mas eles, mesmo sendo simples diálogos superficiais do cotidiano,
eles dizem muito, né?
Eles revelam muito da crueldade das pessoas. E o comandante tem uma cena que eu acho que fica muito clara, que ele tenta não levar isso que acontece para dentro de casa, né? Essa ideia de tirar o sapato para entrar em casa, como se você quisesse deixar para fora da sua casa toda aquela confusão do dia a dia e todas as coisas que você cometeu ali fora de casa. E é muito simbólico o filme quando mostra que quando vai lavar a bota dele sai sangue, né? Então são nessas sutilezas que o filme tenta mostrar que tem crueldade o tempo inteiro. Eu fiquei pensando um paralelo entre o que os próprios personagens fazem e os espectadores fazem. Me explico. As pessoas do filme, elas ignoram tudo que está acontecendo muro a muro. E aí, quando você percebe com essa câmera que a gente falou, que não deixa a gente se aproximar, a gente, como espectador, percebe que, sem querer, a gente também está ignorando o que está acontecendo ali do lado. E talvez o diretor tenha brincado com a gente. Peraí. Olha só, espectador, é muito fácil você esquecer, se acostumar também com o mal que tá ali do seu lado. E aí fiz esse paralelo pra entrar na personagem que foi a mais interessante pra mim do filme, que é a da Sandra Hüller, que é a Hedwig, que é a mãe, a matriarca da família. Ela é interessante pra mim nesse filme porque ela parece muito inofensiva, uma mulher do lar, neutra.
Dona de casa, como
assim? Exatamente, uma super cidadão de bem, né? E ela mostra, revela muito da personalidade dela e dessa banalidade que a gente tá falando. É uma das cenas mais marcantes pra mim, assim, é como ela aparenta cuidar do bebê, mas no fundo ela não cuida. Então tem assim, ai, olha a Joaninha na flor. Mas você vê quem tá cuidando ali efetivamente da criança que não para de chorar. É uma babá que parece em algum momento se embriagar ali na calada da noite. E ela finge que cuida do marido, que se importa com o marido, mas na verdade ela tá só pensando nela. Até para as pessoas menos sensíveis, quando você para pensar, ela tá chorando porque o marido, em tese, vai embora, né? Foi promovido e vai para outra cidade. Ela, não, tô preocupada com a nossa família. Tô preocupada, na verdade, com os luxos que ela conquistou, né? A custas de que a gente pode discutir, mas ela tá preocupada em manter aquele status que ela atingiu ali em dado momento. Mas a cena que mais me marca, assim, da Hedwig, é como que... O que ela faz com os pertences das pessoas que foram assassinadas. Então, ela distribui roupa de seda das judias. Ela ri quando fala que tem uma amiga que tentou emagrecer para caber na roupa dela. E ela tem uma cena muito emblemática do casaco de pele, que me marcou muito. Ela veste aquilo e ela se sente ainda melhor, parece, com aquele item. E tem o da cena do batom também, né? Para uma mulher, é um item de extrema pessoalidade, eu diria, de extrema intimidade, assim. É difícil você compartilhar um batom, né? É muito pessoal. E aí ela vai usando esses itens sem menor pudor das pessoas que foram assassinadas. Isso daí ela sempre quer um chocolate. Não esquece do meu chocolate, hein?
Sim.
Mas o mais marcante para mim é ela pegar coisas pessoais dessas mulheres e...
É uma visão como se fosse um abutre, né? Pegando os pertences dos mortos, assim, pegando o que resta dos mortos. Eu achei forte essa cena também. Ela pega no bolso também, né? Tem coisa no bolso do casaco. É algo muito chocante porque não demonstra, sugere, assim, de quem é aquele casaco, o que aconteceu com aquela pessoa. E não é a tônica do que ela tá fazendo no momento. Ela tá fazendo algo banal, que é experimentar uma roupa. Só que diz muito mais aquela imagem, porque aquela roupa pertence a alguém que tá num campo de concentração e vai ser exterminado como se fosse um animal doente. Enfim, isso traz muito... Essas cenas são muito chocantes. Essa que você disse também da bota, eu sinto que tenta trazer como se fosse uma ideia de um, sabe, como se fosse um rancheiro que foi, sei lá, cuidar dos porcos e foi num abatedouro, passou por aquele negócio, voltou para casa e não vou mexer porque estou aqui tratando de animais, né? Tipo, esse sangue que vai ficar nas botas aqui eu não vou levar para dentro de casa porque é uma sujeira do meu trabalho, então deixo aqui para fora. Só que aquele é um sangue humano, tipo, é um sangue de um semelhante seu. Em que um regime capaz de transformar aquilo na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas, como um inimigo, como algo que pode ser descartado. Porque vamos contar, são pessoas comuns.
Sim,
não são pessoas
mas
especiais.
Mas aí eu quero trazer uma outra personagem que é muito breve na história, mas ela também potencializa toda essa crueldade da Hedwig, que é a mãe dela. Quando ela chega, eu acho que tem uma virada, uma certa virada no filme. O filme não tem grandes viradas, assim, mas ele deixa o filme um pouco mais intragável, porque a gente tem que lembrar que a mãe chega como se fosse para visitar e para festejar as conquistas da filha, minha filha. Em algum momento ela revela que eles têm um passado humilde.
Isso.
E aí elas sentam ali no jardim, apreciando as flores e a piscina, né, que é um grande símbolo de riqueza. E minha filha, você conquistou tudo isso, então a luz do dia... elas estão comemorando. E aí a filha vai dormir tranquila, mas a mãe, quando ela percebe o cheiro, percebe aquela chaminé, digamos assim, e entende tudo o que está acontecendo, ela não consegue continuar. Então, você pode ser bombardeado de informações da propaganda nazista que você falou, mas tem algumas pessoas, assim, que elas, quando chegam perto do que está acontecendo, elas não conseguem suportar. E eu quero fazer uma observação que o diretor, ele deixa claro que essa mãe não é uma senhorinha boazinha. Ela é super preconceituosa, ela fala mal dos nazis, dos judeus, tem que, realmente, eles têm que não deviam existir e tal. E mesmo ela preconceituosa, mesmo ela antissemita, ela não consegue suportar conviver ali do lado. Então, ela do dia para a noite vai embora e acaba ali também. Uhum. A filha, a Hedwig, ela não parece se importar. Ok, foi embora, tá, deixa eu cuidar aqui das minhas coisas.
É, deixa eu tentar manter o que eu conquistei.
Exatamente. E aí a gente faz um paralelo, assim, tem essa época do Holocausto, mas não é tão comum você ver pessoas que buscam vantagem pessoal e para isso desativam qualquer noção de empatia. Então eu acho que esse é um mérito do filme, porque ele é como se ele obrigasse a gente a confrontar as complexidades dessa natureza humana e a capacidade do ser humano de ignorar o sofrimento dos outros em nome da própria felicidade. Do
seu próprio interesse. É isso.
Outra parte emblemática do filme, o filme tenta ser muito realista, mas tem uma parte que ele tenta ser meio, não sei, meio poético, que ele foge um pouco do documental, digamos assim, que eu chamaria de parte das cenas em negativo. Quando você pensar no negativo, daquelas cenas em preto e branco, como se você estivesse revelando um filme, sabe? Fica bem distorcido aquela imagem. Só para relembrar, é uma cena em preto e branco. O que eu me recordo é que o pai, ele vai contar uma história para uma filha, para a filha que é sonâmbula, né? Que ele resgata ali no meio da casa. E a filha tava com insônia, aparentemente. E aí ele vai contando a história, um livro para a filha, e tem uma rima da história do João e Maria. E a imagem é de uma menina distribuindo fruta, né? Tipo uma maçã, nas estações de trabalho dos judeus. Então, fica parecendo que tem alguma coisa a ver com o sonho da menina, ou algo que a menina imaginava, mas depois a gente também não tem muito contexto dessa personagem que distribui as frutas, mas a gente vê que depois ela entra na casa. Então, ela tá na imagem preto e branco, e aí a imagem, tipo, volta à vida real, dando a entender que era uma das funcionárias que ajudava.
Os campos de concentração, tinham crianças assim como tinham na casa desses oficiais. E a ideia de que, para alguns, tipo, para alguns considerados humanos, a infância era, a inocência da infância era preservada, como a ideia da história, da historinha, você pode ver a sua infância. Para outras, a sobrevivência se tornava tônica, né? Tipo, não existia mais infância, era só uma ideia de sobreviver e de tentar ajudar o outro para sobreviver junto. Como são os relatos de crianças que foram para esses campos de concentração também. Me trouxe mais esse elemento, assim. Eu lembro dessa cena. Fiquei pensando assim, tipo, uma ideia, um recorte de quem podia ter gozado dessa infância, mas do aspecto da cor e da falta de cor, tipo, era meio do, para mim, uma ideia ou de retrospectiva de passado, ou uma ideia de retirar realmente o belo da vida, sabe? Tipo, o que tem de bonito, retirar o colorido da vida.
Para mim, sabe o que ficou? Ficou uma ideia de contraste.
Também,
como era o negativo da... O que me passou, por isso que eu chamei de cenas em negativo, é o negativo de um filme.
Uhum.
De um filme que eu
fica esquecido, filme, né? Que não foi revelado, tipo.
Exatamente. E um contraste, assim, porque a única parte que mostra alguém se importando com alguma coisa. Então quis trazer um contraste com a parte colorida.
Interessante.
Então, pra mim, né, se a gente parar pra pensar, as cenas da realidade, elas são bem brilhantes. E essas cenas são apagadas, né? É o que ficaria apagado da história. Mas aí, eu pesquisando, o diretor fala que ele tirou essa parte do filme de uma história real, da história de uma polonesa que distribuía frutas no campo de concentração escondido. Então, é uma coisa que, assim, em tese está apagado, mas ele quis trazer à tona.
Quis revelar.
Exatamente.
Interessante. Gostei disso, gostei dessa visão que você trouxe.
Agora, o que eu tô mais curiosa mesmo é pra... Já podemos caminhar pro final?
Podemos.
Eu queria muito saber como que o final te impactou, porque foi um final meio Ele trouxe uma. Foi meio experimental, assim. Porque ele faz só para relembrar para os nossos questioneiros. Para quem assistiu o filme, viu que no final ele tá num outro ambiente, longe da família. Tá como se fosse numa repartição pública, digamos assim.
Isso.
E ele tá caminhando num corredor sozinho, depois ele vai descendo escadas. Ele tá sozinho e tem uma certa. Ele olha pra gente, assim, tem uma quebra da quarta parede. Ele olha pra gente e o que vem são as cenas do presente, né? São pessoas limpando o que seria uma espécie de museu. E aí surgiram várias coisas na cabeça e eu tô muito curiosa, assim, pra saber o que você refletiu sobre isso.
É interessante, eu achei essa cena interessantíssima também. De início, também não é uma cena... digamos assim, no ponto do entretenimento, tipo, legal de ver, tipo, não achei tão enfadonho também a cena do museu passando, como se fosse uma manutenção de um museu fechado ainda para abrir pro público. Mas o que mais me trouxe à cabeça imediato, assim, primeiro é a importância da memória, porque é justamente o fato de existir tanta memória coletiva e feita através da arte, seja de livros escritos, de filmes produzidos, dos horrores do que foi isso. Isso também se dá por meio de museu, que são dedicados a isso, né? Esse aspecto histórico grotesco da história recente da nossa humanidade, que faz com que isso não se apague da memória, porque as pessoas que não viveram, não ficaram próximas disso, não vão entender. Mas também traz também um certo alerta, porque não tem como ignorar que o filme ele é produzido num momento em que o mundo vive também, de certa forma, um retorno a essa mentalidade um pouco tipo, aflorada com um grande avanço de extrema-direita em diversos países da Europa e não só da Europa, do mundo em geral. Então, é justamente essa extrema-direita que levou a esse tipo de atrocidade. Não só, mas foi a que levou esse tipo de atrocidade. E esse paralelo com o museu e do cara trazendo essa ideia que você falou da quebra da quarta parede, tipo assim, te colocando como cúmplice disso, como se fosse um alerta assim, você não é diferente de mim, e a depender do contexto que você vive, no que você acredite, no que você esteja sendo bombardeado, aí dentro cada um do seu contexto, pode ser que atrocidades dessa forma também respinguem em você. Seja na conivência, seja na botando a mão na massa, se você realmente pertence a algo. Mas você pode também participar de uma atrocidade dessa, a depender do momento histórico. Então eu vi meio que uma provocação. Isso aqui que aconteceu nesse determinado momento da história, grotesco, pode ser que se repita. O que depende é de você entender, não esquecer, compreender o que é isso, o que leva as pessoas a agirem dessa forma e se policiar e manter a sua humanidade, manter o seu senso crítico, não aceitar uma única fonte de informação e jamais, jamais enxergar um ser humano como algo não humano. Que daí vem a banalidade de qualquer atrocidade em relação ao ser humano, é a hora que você não enxerga ele como um semelhante seu. Se você não enxerga ele como semelhante seu, você tolera que ele possa sofrer ou que ele possa ser eliminado. Então, eu vejo muito, muito nessa ideia de gerar cumplicidade, assim. Se você estava confortável achando que essas pessoas que estão fazendo isso são diferentes de você, talvez não. Talvez, em determinado momento histórico, você estivesse próximo àquilo ali ou como um cliente ou talvez até botando a mão na massa, de acordo com o seu interesse.
Nossa, sabe o que eu acho, Diego? Que você está extremamente alinhado com o diretor. Antes de falar o que eu quero falar aqui, meus questionamentos, quero trazer mais uma curiosidade que o Jonathan Glazer, o diretor, ele conta a história de que ele, como eu falei, ele passou muitos anos escrevendo e filmando. E aí o pai dele, que também é judeu, questionou o filho, né? Por que que você tá falando sobre isso? Por que você está cavando essa história? Deixa isso apodrecer. E ele falou pro pai: eu queria muito deixar isso apodrecer, mas isso não é passado, isso é agora. Então é necessário falar. Então, pra mim também me pegou essa ideia de que o filme quer deixar um recado de que isso não tá no passado. É uma piscadela pros espectadores, um alerta de que isso tá no presente. E eu gostei muito da parte que você falou, da ideia de aproximar o espectador aos algozes. Porque, assim, o diretor, ele fala que já tem muitos filmes focados nas vítimas. E são filmes extremamente relevantes, mas ele quis focar em outra parte. E o principal, ele quer mostrar não nossas semelhanças com as vítimas, mas com os autores dos crimes. Porque a ideia do que eu extraí, do que ele fala, é assim: quando a gente diz que o Rudolf Hess é um monstro, a gente também diz: eu jamais seria capaz disso. Porque a gente se distancia deles. E o diretor fala que isso é um jeito muito perigoso de se pensar. Mas eu também fiquei pensando com a limpeza, né? Eu pensei, já que ele, pra mim, ele tem um ar crítico pra gente, ele também não tá com uma ideia de higienizar o passado? Será que a gente tá numa fase que talvez a gente esteja esquecendo de tudo isso que aconteceu? Porque acho que tem um eterno dilema quando a gente para pensar que a gente continua vivendo a vida. Se você para pensar, aqueles museus estão sendo explorados comercialmente, né? A gente vai no museu, a gente vai nos memoriais, a gente tira selfie. Isso serve a uma máquina. Então é um dilema constante assim, na nossa vida. Nesse momento não está tendo holocausto, mas está tendo guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, guerra em países africanos. E a gente tá aqui vivendo a vida. Então, sim, é um dilema, assim. A gente vai passar o resto da vida em luto ou a gente vai tocar a vida? A gente, como é que a gente convive com essas tragédias da humanidade?
O que trouxe pra mim, Mari, desse evento, limpeza, especificamente, é a ideia de que aquilo ali que ele tá retratando não tá guardado num depósito empoeirado. Ele tá ali, brilhando esse sentimento, essa possibilidade, ele está brilhando o tempo todo em ciclos que a história é capaz de demonstrar que eles podem se repetir. E está aí a importância disso. Tanto é assim, essa ideia está aí, ela está tão velha quanto nova na cabeça das pessoas, essa ideia de enxergar o outro como inimigo, o outro como algo, um ser humano que pode ser eliminado, independente do contexto, e o museu como memória, como eu já falei. Então, assim, traz tanto a importância da memória coletiva para que não se repitam as atrocidades, como a ideia em si. Até uma frase que diz que a cadela do fascismo está sempre aí, prenha. Ou seja, a ideia de que ela está ali para gerar novos filhos que vão reproduzir aquele mesmo pensamento totalitário, de destruição e de manutenção de poucos no poder. Então, eu acho que ele trouxe essa ideia. Eu não vi muito de limpeza, eu vi tipo assim, tá ali, ó, aquela prataria tá brilhando, ela continua igual, brilhando aí. Hoje, o museu retrata o passado, mas ele acontece hoje. Então, eu acho que ele trouxe essa ambivalência aí.
E o filme termina na escuridão, né? Se a gente parar pra pensar, eu falei desse vai e vem entre passado e presente. E a cada vez que o presente vem, quando a gente volta para o passado, ele desce mais um lance de escada.
Ele desce. Isso é muito simbólico também. Porque é como se fosse uma ideia de quão baixo o ser humano pode chegar. Ele não está subindo, ele está descendo. Uhum. E a cada momento que ele desce, o lance. Isso acontece na casa dele também, em outro momento do filme. Ele apaga uma luz. E esse apagar de uma luz pode representar uma infinidade de coisas. Pode ser uma existência que deixou de acontecer, uma virtude do ser humano que deixou de existir. Então, é muito simbólico essa cena com esse contraponto. Então, acho que ela é muito complexa. Essa cena, especificamente, eu gostei demais.
E ele vai em direção à escuridão, né?
Ele vai em direção à escuridão. Tipo assim,
é o efeito, e ele some.
Me lembrou muito quando eu pensei na... Eu sempre tive esses questionamentos em todos os filmes que retratam isso. Fala assim, como é que o ser humano é capaz de chegar ali? Mas ele é capaz de chegar ali. Isso é um retrato histórico. E eu sempre lembro daquele experimento de Stanford que gerou um livro chamado O Efeito Lúcifer, que faz com que as pessoas simulem situações, determinados papéis em que elas exerçam, que com o tempo, mesmo sendo uma brincadeira, um trabalho em grupo, as pessoas começam a banalizar uma ideia de um papel, a tolerar, a impingir castigo físico à outra. E isso vai crescendo, é uma coisa que o ser humano vai tolerando e criando mecanismos psicológicos para ignorar o sofrimento alheio em prol do seu benefício.
E eu quero saber se você tem curiosidade de saber o que aconteceu com a família.
Ah, gostaria sim.
Nas minhas pesquisas, é muito fácil, gente, encontrar o que aconteceu com eles. Ele realmente foi promovido, ele era reconhecido pelas ideias, pela eficácia nos assassinatos. E ele foi promovido, ficou distante da família realmente. Depois eles se reúnem e são separados de novo, porque já estava em queda o nazismo e eles seriam perseguidos. Então, o pai se esconde. Ele se passa, tenta se passar por um tipo um agricultor. E aí a família, né, da mãe, dos 5 filhos, eles também ficam meio que escondidos, mas em tese eles não fizeram nada. E o que os filhos contam é que a mãe delatou o pai porque o filho mais velho estava sendo espancado para poder soltar alguma informação. E aí ela conta onde estava o Rudolf. E ele nega até o fim. Mas sabe como que eles descobrem que o Rudolf era realmente Rudolf? Porque ele estava usando a aliança, e na aliança estava escrito Rudolf e Hedwig. Então eles caçam, digamos assim, o Rudolf. Ele foi preso em 1946, ele foi julgado no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, e ele descreve com frieza os métodos desenvolvidos por ele e para o assassinato em massa dos judeus em diversos campos de extermínio durante o Holocausto. E aí tem na matéria que fala que quando ele foi acusado de ter matado 3,5 milhões de pessoas, ele fala assim: não, 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 não. Foram só 2,5 milhões. O restante morreu de doença ou desnutrição. E ele é condenado em 47, ele foi enforcado em Auschwitz, exatamente, né, perto de onde ele morou com a família. Como curiosidade, antes de morrer, ele escreveu um relato falando aquela ideia que a gente já falou aqui, que ele afirma ter sido um instrumento de Hitler, e a Hedwig acabou sendo isentada de participar das atrocidades, dizendo que desconhecia o que acontecia do muro do seu quintal. Mas aí, como eu já adiantei, falei um pouco antes, tem vários testemunhos e vários relatos de que ela era muito ciente.
Maria, depois dessa correção aí do Rudolf, não, não, não. Foram só 2,5 milhões. O resto não foi de morte matada, não foi de morte morrida. É só passar pras notas mesmo.
Vou começar. Acho que o filme cresceu bastante na nossa discussão, mas também não quero esquecer que a gente avalia aqui a nossa experiência, né? Acho que a nossa discussão foi 10, deixa parte, me trouxe muitas reflexões, mas minha experiência com o filme, vou dar 7,5. Foi levemente entediante. Talvez tenha sido essa a vontade do diretor, foi um pouco indigesto. Mas eu achei que ele cresceu no final e cresceu também com o nosso debate. E lembrando que eu falei lá no início a questão da originalidade dele, como ele quer trazer essas questões de um jeito diferente do que já foi falado até então, de um tema bastante batido, ainda bem. E quero saber o que que nosso Diegão da galera tem para dar de nota.
A minha nota é um pouquinho mais feliz que a sua. Eu
Feliz.
dei um 8. Concordo com você, né? Disse lá no início da nossa gravação que o filme ele tem um quê de entediante, assim, ele é muito arrastado. Concordo também quando você disse que os diálogos são pouco relevantes. E, assim, filme ruim de ver, bom de questionar. Diálogos pouco relevantes, talvez porque quisesse realmente não tirar sua atenção, mostrar que era para ser aquilo mesmo. A vida, cotidiana. Se você filmar a sua casa, não vai ser nada espetacular, vai ser algo entediante mesmo. E era para fazer esse contraponto com algo historicamente muito relevante que acontecia a poucos metros dali. Mas a gente não tem como apagar aqui o filme. Sim, é um filme lento, arrastado. Acho que você usou a palavra certa, indigesto. Mas valeu muito para poder questionar. E concordo totalmente com você quando você diz de originalidade. Porque se tem um tema que tem é filme, tem obra escrita e gravada e tudo, é a Segunda Guerra Mundial, principalmente esse drama em relação aos judeus. Até porque eles têm muita força, né, de poder de construção de arte, de narrativa, de história, de memória. E você trazer isso de forma diferente de tudo que já se fez, eu acho, assim, ousado e até necessário, porque trouxe um aspecto humano em relação ao que você chamou de dos algozes, aproximou os algozes ao espectador. Não vai sair daí confortável achando que isso foi história e que isso não faz parte da sua condição humana. Faz sim, assim que você precisa ficar atento.
Depois dessa, não tem mais muito o que falar, não. Quero saber o que a gente vai trazer de novidade, Diego. Tem tempo que a gente não fala das nossas dicas. Partiu?
Bora. Partiu. Bom, agora a gente vai falar de dicas, né? Como é que interessa. Eu vou trazer uma dica literária de um livro que eu li já há algum tempo. Foi orientação, assim, foi uma dica, inclusive, da Mariana. Que chama A Ordem do Dia. E que trata de uma reunião ocorrida na década de 30, em que industriais alemães doaram, e aí eu vou falar de empresas, tô falando de empresas que existem até hoje, ThyssenKrupp, BASF, Allianz, Bayer, várias dessas empresas que são conhecidas no mundo todo, industriais se reuniram e fizeram doações vultosas ao Partido Nazista. Então você vê que quando há interesse, as coisas com interesse aí, nesse caso o interesse econômico, lembrando que muitos desses industriais foram beneficiados pelo trabalho dessas pessoas exploradas, né, nos campos de concentração. Eles, quando estão na sua zona de interesse, podem fazer despertar o pior do ser humano.
Um livro curto, né, Diego? 100 páginas, eu tô vendo aqui. Então, pra quem não...
Exato, muito interessante.
Legal.
Como é que é o nome do autor, Mariana? Em francês, eu não...
Olha, eu arriscaria um Éric Vuillard.
Legal.
Ele é francês.
Soa como um francês da Normandia, isso.
Gostei, gostei. Também tenho dica literária. Tema relacionado. O nome do livro que eu indico é A Bailarina de Auschwitz. É uma história real da Edith Eva Eger. Ela foi enviada com 16 anos a Auschwitz, ao campo de concentração. Ela volta no tempo para contar um pouco. Ela é uma sobrevivente, né? Ela que escreve o livro. Ela conta como que foi a infância dela antes de ser levada, como que foi a lembrança dela nos campos de concentração, como que ela foi resgatada, como que ela conseguiu sair da Europa, né? Ela foi morar nos Estados Unidos, era muito difícil conseguir. E o que que ela fez com essa experiência? Então, é uma experiência, assim, é uma experiência de leitura muito forte. Não é um livro tão curto, ele tem mais de 300 páginas. Ela viaja bastante no tempo, assim, para contar bastante coisa. Mas eu achei um filme muito intrigante de ler.
Um livro.
Eu falei, filme? É um livro. O final dele, ela vira tipo uma terapeuta, assim, ela conta um pouco dos casos que ela atendeu, ele perde um pouco de força para mim. Mas a parte que ela conta da experiência dela no campo de concentração, eu achei mais forte do que ver visualmente um filme. Ficou mais marcado em mim as imagens que ela narra do que ver um filme, assim, né? O que eu criei na minha mente ficou mais forte. Então, eu recomendo. Também tem uma minissérie para recomendar. Se chama A Small Light. É uma minissérie que está disponível no streaming da Disney, só que no streaming adulto, né, que é o Star Plus, e conta a história da Meep. Quem foi Meep? Foi a secretária que trabalhava na empresa do pai da Anne Frank. Anne Frank, que escreveu o diário de Anne Frank. Eles se esconderam, judeus que se esconderam nesse sótão. E para chegar comida lá e todos os utensílios de higiene, enfim, roupa, era essa Meep que fazia tudo acontecer. E ela foi retratada de um jeito muito carismático, assim, nessa série. Também é um viés muito interessante do Holocausto acontecendo ali na Holanda. E, para finalizar, trouxe uma super pequena lista de filmes para quem gosta dessa temática do Holocausto. Diria que é uma lista curta, assim, mas são filmes que me marcaram bastante na minha pequena carreira cinematográfica como espectadora. Vou trazer aqui, Diego, que você me fala se você viu, se você gostou. Só adiantando, a maioria deles está disponível na Netflix, tá? Acho que só o primeiro que eu vou falar, que é o A Vida é Bela, não tá. Mas o resto eu acho que todos estão. Então vamos lá. A Vida é Bela.
Amei.
É um filme que acho muito clássico, muito legal de assistir. O Menino do Pijama Listrado.
Sim, excelente.
A Lista de Schindler.
Um clássico também.
Bastardos Inglórios.
Maravilhoso.
Jojo Rabbit.
Não assisti.
Eu adoro esse filme, acho que ele tem uma trilha sonora, as cores, delicioso, assim, considerando a temática. E, por fim, o Pianista.
Fantástico também.
Não é uma lista que é exauriente, assim, ela não se esgota, mas só para quem tem interesse.
Nem de perto.
Exatamente. Mas eu acho que são filmes, assim, que tentam trazer uma certa originalidade. Dentro de tanta coisa para falar, eles pegam um recorte muito interessante.
Perfeito.
Então, até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Fui.
Fomos.